identidade. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 até o 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 até o 26, que diz assim: Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Amém. Amém. Puxa, esse texto é muito especial. E nós vamos refletir sobre identidade. É fato que a humanidade vive hoje uma crise de identidade. E esse problema, ele é muito mais embaixo. Contudo, eu acredito que em Cristo nós podemos ter esse resgate da nossa identidade. E nós devemos perseverar para mantermos a nossa identidade como discípulos de Jesus Cristo. Então que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Nesse período, houve grande perseguição à igreja. E conforme o próprio texto cita, essa perseguição ela foi desencadeada após a morte de Estevão, que está relatada nos capítulos 7 e 8 do livro de Atos dos Apóstolos, onde diz que Saulo, Paulo, estava presente e aprovava tudo, e com isso forçou com que os cristãos se espalhassem por muitas outras regiões. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, lá vai mencionar que Saulo devastava, assolava a igreja de Jesus Cristo. Entrava nas casas e arrastava tanto homens quanto mulheres que professassem uma fé em Cristo para prisão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, havia já passado um grande período, um considerável período depois dessa dispersão de Atos 8, do 1 ao 4. Contudo, as ondas de bênção ainda resultavam nesse ímpeto original. Ainda os discípulos estavam ainda cheios, né, desse ardor, desse fervor do Espírito Santo de Deus. E aí então aqueles que foram dispersos, eles chegaram à Fenícia, a Chipre, mas eu destaco Antioquia, localizada a 480 quilômetros de Jerusalém, com uma população na época estimada em 500 mil pessoas. Era um centro cosmopolita, comercial, uma cidade próspera, a terceira maior do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. E por isso, recebia muita gente de lugares distintos e até mesmo de outros países. E pode-se supor que os cristãos judeus que foram para Antioquia, logo eles ouviram falar do grande acontecimento em Cesareia, onde Pedro, o apóstolo Pedro, ele tem uma visão de comidas impuras descendo do céu. E então ele é enviado por Deus a Cornélio, centurião da corte italiana, para pregar o evangelho, e então ele se surpreende com o que acontece lá. E assim, os cristãos judeus ficaram encorajados a pregar Jesus como Senhor dos gentios também, muitos dos quais estavam inseridos em um contexto com tantos deuses, tantos senhores do paganismo, e com isso, como diz no versículo 20 e 21, e isso eu acho impressionante, a mão do Senhor estava com essas testemunhas anônimas, porque poucos sabemos quem eram esses. Eles eram discípulos de Jesus Cristo. De forma que muitos dos gentios se converteram ao Senhor Jesus Cristo. E o cristianismo, ele se torna tão forte em Antioquia que a cidade passa a ser um centro da missão da igreja ao mundo greco-romano. A partir de Antioquia, o evangelho se espalhou para aqueles que não eram judeus. Em tudo, Deus tem propósito. Às vezes, quando falamos algo do tipo, parece um jargão de crente, sabe? Ah, todas as coisas cooperam para o bem. Parece que quando dizemos isso, é aquele momento que não temos respostas para a vida, que esgotam as possibilidades e aquilo que a gente poderia dizer, e aí se torna, de certo modo, como se fosse um jargão. Mas isso é a verdade mais absoluta. Em tudo Deus tem propósito. A igreja estava reunida em Jerusalém, porém, após a perseguição, o evangelho foi espalhado. E como relata o versículo 19, chegou até Fenícia, Chipre e Antioquia. E será que, se não fosse essa perseguição, será que teria chegado lá? Será que teria chegado aqui? Em tudo Deus tem propósito. O Senhor dá uma missão, mas tem hora que Ele também tem que dar um empurrão para as coisas acontecerem, né? Se não fosse assim, será que o Evangelho espalharia de uma maneira assim tão rápida como aconteceu? E você, meu amado? Você já parou para pensar, já que Deus tem propósito em tudo? Qual é o propósito do Senhor diante da situação que você está vivenciando? Porque em tudo Deus tem propósito. A vida não é uma série de fatalidades, de acontecimentos inesperados. O Senhor está escrevendo a história. O Senhor está trabalhando em nossa vida, em nosso caráter, nos aperfeiçoando. E acima de tudo, tudo tem um propósito diante do reino dos céus, do reino de Deus. A história de Deus, onde conta com os cristãos que são o corpo de Cristo, ela continua sendo escrita. Ela continua. Atos termina em 28, o capítulo, mas é como se tivesse o capítulo 29, o 30 e tantos outros capítulos, porque a história da igreja, ela continua. Não estou querendo acrescentar um capítulo que quer que seja as Escrituras Sagradas, mas é que nós continuamos escrevendo a história com Deus, através das nossas vidas. Então, meu amado, qual é o propósito do Senhor diante da situação que você tem enfrentado? Qual é? E será que diante desse propósito, onde muitas vezes somos acometidos com sofrimento, com tristeza, com decepção, será que temos sido aprovados? Será que aquilo que o Senhor quer formar em nós, nós temos cooperado e temos olhos para ver o agir de Deus na história, na nossa vida? Uma coisa é certa. nada é em vão. E se nos lançarmos verdadeiramente nas mãos do Senhor, Ele pode extrair mesmo de uma situação difícil algo favorável ao reino de Deus. Mesmo diante de uma tragédia, algo favorável ao reino de Deus. Porque foi assim. O texto começa mencionando uma tragédia. Estevão. Estevão foi morto. Ele foi apedrejado. Ele sofreu muito na mão dos perseguidores. E diante disso, olha a maravilha que nós nos deparamos no texto bíblico. O evangelho sendo disseminado, alcançando corações, a mão do Senhor cooperando com tudo isso. O problema é que só conseguimos pensar em propósito de Deus diante das coisas boas. E nem sempre conseguimos olhar para a nossa vida e relacionar um propósito na situação que nós estamos enfrentando, abrangendo o reino. Parece que tudo, ou pelo menos é a nossa expectativa, é pessoal. Mas a verdade é que a vida, ela é muito mais do que nós. Nós somos o corpo de Cristo, mas eu digo nós, no plural, não no singular. A vida, ela é muito mais do que um fim em nós mesmos. E o Senhor, através das nossas vidas, Ele trabalha num propósito para o reino. Não é um fim na sua própria vida não, meu irmão. Não é. Outra coisa que me chama muito a atenção nesse texto é que no versículo 19, eles começaram a pregar somente aos judeus, o povo escolhido. E então no versículo 20 diz que a mensagem também foi exposta para os gregos, para os gentios. Quando conhecemos verdadeiramente Jesus Cristo, quando entendemos o plano da salvação, é impossível convivermos com as pessoas sem apresentar aquilo que nós acreditamos. Se não compartilhamos, pode ser que não acreditamos tanto assim. Quem vivencia intensamente a salvação em Cristo Jesus, quem dá o devido valor à graça de Deus que o alcançou, esse quer compartilhar com as pessoas à sua volta. E assim deve ser. Queira, diante das dificuldades alheias, apontar para a direção correta, para Jesus Cristo, de modo a canalizar o sofrimento em consolação. Não se cale diante das oportunidades que lhe são concedidas. Apresente a outros a esperança que se encontra no nosso Redentor. Esse é o momento que estamos passando para proclamarmos o nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas estão com os corações tristes, sem esperança, sem perspectiva, se fechando para a vida. E o Senhor está nos concedendo uma oportunidade para proclamarmos a salvação em Cristo Jesus, para mostrarmos quem pode consolar os corações, quem pode salvar, quem pode trazer sentido. Mas nem sempre temos aproveitado as oportunidades que o Senhor nos concede. Às vezes, estamos ocupados demais pensando em nós mesmos, na nossa própria situação, na nossa própria tristeza. O tempo todo, pessoas compartilham de tristezas, de situações adversas, mas às vezes a gente está mais preocupado com a gente. Não que não devemos nos preocupar conosco, mas, meu amado, se atente para a oportunidade que o Senhor te concede. Alguém desnudar a alma, abrir o coração, partilhar sofrimento conosco. Isso é algo muito pessoal, muito particular. muito íntimo. E nós devemos aproveitar essas oportunidades para mostrar para o ser humano o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, para mostrar para a humanidade o como cada um é importante para o Senhor. E se é importante para o Senhor, logicamente é importante para nós. A mão do Senhor estava com eles, é o que diz no versículo 21. É impressionante que todos querem que a mão do Senhor esteja consigo. Mas para quê? No caso dos discípulos, no texto, a mão do Senhor foi consequência de uma vida dedicada a viver a essência da palavra de Deus, onde quer que estivessem, já que eles se encontravam onde estavam após a dispersão, ou seja, eles estavam fora da zona de conforto. Você imagina o que é você deixar para trás toda a sua vida? Você deixar sua casa, aquelas coisas que são tão pessoais e particulares, você sair muitas vezes com uma troca de roupa apenas, porque não dá tempo de pegar as coisas, porque teve uma dispersão, tiveram que sair às pressas. Não foi aquela coisa planejada, puxa, vamos para lá, olha, aquela cidade é maravilhosa, ali tem oportunidades, olha só que bacana, ali tem um mar tão bonito, uma vida. Não! Simplesmente o povo saiu correndo de onde estavam. Aí chegaram lá nessa cidade, que como eu disse, é quase 500 quilômetros distante de Jerusalém. E lá estavam. Só que hoje, muitos esperam a mão do Senhor com eles. A aprovação do Senhor. A bênção do Senhor. Mas atribuem a isso coisas tangíveis. Quando, na verdade, o Senhor nos orienta a juntar tesouros, é no céu. E como vamos juntar tesouro no céu? Pregando o Evangelho de Jesus Cristo a outros. Anunciando com palavras, mas principalmente com vida, o Senhor que nós cremos. Vivendo o cristianismo sem esperar um retorno que seja. Tendo a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo como suficiente em nossas vidas, apresentando a outros com vida a realidade de um reino que reside além do aqui e agora, que não é temporal, mas eterno, e buscar a todo tempo se portar como um cidadão desse reino celestial. Buscando assim, viver em novidade de vida pela transformação vivenciada em Deus. Versículo 22 a 24, lá vai descrever que essa notícia correu. Tem um ditado popular que diz que notícia ruim corre. Mas olha só, não é só notícia ruim que corre. Notícia boa também corre, e a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, para a notícia correr até Jerusalém, prova que o coração deles estava cheio de Deus. E então eles enviaram Barnabé até Antioquia, onde ele se alegrou muito em vê-los, em ver a graça de Deus na vida deles. Meu amado, encha o seu coração das boas novas de Deus. Leia a palavra. Medite na palavra. Fale sobre a palavra. Ore e preencha o seu coração com a verdade que liberta. E assim, os comentários entre nós serão de notícias boas, boas novas, principalmente em um tempo tão difícil como esse que nós temos vivido, que temos a tendência de nos tornar céticos com a humanidade e fazer com que os nossos olhos fiquem fitos nos problemas. Não que o otimismo seja a resposta, mas eu falo da fé, a fé decorrente da palavra de Deus. É aí que o cristão tem que viver e se mover. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé em um Deus que reina, que é bom e que tem o poder sobre todas as coisas, que não está limitado, restrito pela pandemia. Deus não precisa ficar andando de máscara, não, de usar álcool gel para higienizar as mãos, de ficar fazendo teste. O nosso Deus está reinando e atuante. Nós estamos limitados, mas Deus não. Ele continua operando maravilhas, sinais e maravilhas, e manifestando o braço dele forte, operando salvação, transformação de vida. E como ter fé? Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, é por essas e outras que precisamos nos alimentar da palavra, nos enchermos da palavra, encher o nosso coração dessa palavra maravilhosa, para que a nossa boca venha falar da palavra de Deus, como prova de que é isso que preencheu o nosso coração. O texto também diz que Barnabé os animou a permanecerem firmes, fiéis ao Senhor de todo o coração. Lembre-se que eles se dispersaram devido a uma perseguição. Então é nítido que a cabeça deles estavam correndo perigo. Era um prêmio a cabeça desses discípulos, desses cristãos. E para isso, Barnabé vai até eles em missão de animá-los, exortá-los, de modo que eles permaneçam fiéis ao Senhor, de modo que eles permaneçam firmes. Até que ponto você é fiel ao Senhor? Até onde vai a sua fidelidade? Porque foi isso que Barnabé foi lá para fazer. Diante da situação adversa, ele vai lá exortá-los a permanecerem fiéis ao Senhor. Meu amado, independentemente do que você esteja enfrentando, eu também quero animá-lo a permanecer fiel, a você ficar firme em Cristo. Deus está no controle e assim nada é em vão. A sua luta, a sua causa, aconteça o que acontecer, permaneça fiel ao Senhor. Que o exemplo dos discípulos do texto possa nos encorajar, porque eles podiam ter sucesso na missão, podiam ser presos, como tantos outros foram, e até mesmo serem mortos, como foi Estevão. E ainda assim, Barnabé vai até eles para encorajá-los, para animá-los a permanecerem firmes e fiéis ao Senhor. Descanse no Senhor da sua salvação. Recentemente, poucos anos, se não me falha a memória, em novembro de 2016, o Dr. Russell Shedd, ele nos deixou e foi para a glória celestial. E mesmo em um momento de profunda dor, ele testemunhou que estava desmamando desse mundo para ir com Deus, para ir para Deus. E o que mais me chama a atenção é que nesse momento que foram os irmãos da Igreja Batista de Atibaia, se não me falha a memória, e estavam conversando, esse vídeo você encontra até no YouTube. Ele está lá no leito de enfermidade e ele está conversando com esses irmãos. E ele diz assim que era um privilégio estar sofrendo. Um privilégio para estar encontrando semelhança com Cristo, que muito sofreu. Fé egocêntrica não é uma fé madura. Tenhamos uma fé teocêntrica. Os pais da igreja, aqueles discípulos, logo no início, nos primeiros séculos, eles também queriam encontrar semelhança a Cristo no sofrimento. Contudo, é interessante que, com o passar dos anos, nós queremos encontrar semelhança com Cristo, mas diante dos triunfos, da felicidade. O sofrimento é uma excelente oportunidade para colocarmos em prática a nossa profissão de fé. Para não negarmos a nossa identidade, mas antes, reafirmarmos a nossa identidade em Cristo. Dizendo, eu estou com Cristo, aconteça o que acontecer. É, diante do sofrimento, uma excelente oportunidade para continuarmos professando a nossa profissão de fé em um Deus amoroso. Gracioso, em um Deus que é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. E devido à fé desses discípulos, à convicção deles, mas acima de tudo, à mão do Senhor que estava com eles, essa mensagem chegou até nós. E nós temos o prazer de ler e partilhar a fé da igreja primitiva. A igreja do primeiro século. Uma pergunta. Você tem noção de onde pode chegar a fé que você testemunhar hoje? Meu amado, que você deixe um legado. Que você viva a sua profissão de fé com inteireza, com integridade e integralidade. E fazendo assim, eu tenho certeza que essa fé pode chegar muito longe. Pode alcançar tantos e tantos corações. Pode ser um exemplo para alguém superar uma adversidade no futuro. Isso é agente transformador diante da família, diante da sociedade. E só Deus sabe o que vão falar a nosso respeito depois que partirmos. Só Deus. Eu não digo quando nós estamos lá naquele momento, que é tão de praxe isso, né? Onde está uma pessoa lá sendo sepultada. E aí dizem, a sociedade diz isso, né? Que a pessoa morreu, virou santo. Aí começa, puxa, era uma pessoa tão boa. Não é isso não. Eu estou dizendo depois que passar isso, sabe? O que vão falar a nosso respeito? Será que vão olhar para a gente e enxergar de fato um discípulo de Jesus Cristo? Porque se não enxergar, quer dizer que nós não estamos vivendo a nossa identidade. Então nós temos que escrever a nossa história com Deus hoje, para que o testemunho alcance a tantos outros com encorajamento, com ânimo, exortação e até mesmo como exemplo. E para isso, meu amado, pode ficar tranquilo que nós sempre poderemos contar com a graça e a misericórdia de Deus. Basta estarmos na dependência dele. O versículo 25 e 26, ali vai descrever que Barnabé ficou tão contente com o que ele viu ali, que ele partiu para Tarso, à procura de Saulo, E então ele levou Saulo de Tarso, né, lá para Antioquia. Muito provavelmente ele foi buscar Saulo, que estava em Tarso, na sua cidade natal, e não volta até a igreja que o envia, porque os gentios, eles faziam parte do chamado específico de Saulo, de Paulo, que o Senhor deu para ele. E é impressionante que Barnabé e Saulo, eles ficaram nessa igreja por um ano ensinando. Estejamos sempre abertos para o aprendizado, porque nós sempre temos o que aprender. Sempre teremos o que aprender. Embora tenhamos uma vida de atividade, embora venhamos fazer muita coisa, pregando o Senhor, louvando, ensinando, fazendo tantas e tantas coisas, ainda assim, sempre temos e teremos o que aprender. Então, por isso, meu amado, eu quero também te encorajar, te incentivar. Participemos dos trabalhos dirigidos pela nossa igreja. Tenhamos compromisso com a nossa igreja, porque é dessa que nós fazemos parte. Mesmo online, mesmo quando não tem ninguém olhando para você, mesmo quando você pode passar despercebido, né? Porque muitas vezes, quando não tem comentários no chat, você pode ser, nesse momento, para gente que não sabe, simplesmente um número lá. 70 pessoas assistindo. 80 pessoas assistindo. Então, de repente, é só um número, porque não sabemos quem está do outro lado. Mas ainda assim, tenha esse compromisso. É necessário envolvimento. Lembremos que nós estamos escrevendo a história com Deus. E para isso, é preciso vida. Vida. História se escreve com vida. Que venhamos celebrar a comunhão de cada momento que o Senhor nos prepara, porque cada momento que vivemos é preparação de Deus. É o Senhor que nos concede essa graça. As pessoas que estão conosco nesse dado momento, nós temos que tratá-los como as mais importantes. É necessário vida, intensidade, entrega. E o texto termina dizendo que ali os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Lucas acrescenta esse detalhe interessante à carta de Atos dos Apóstolos. E muito provavelmente, no primeiro momento, os discípulos foram chamados assim em tom de zombaria, por gentios incrédulos. Mas para os que criam, para os que creem, esse nome é muito honroso. A palavra cristão, ela tem a sua conotação em pequeno Cristo, seguidor de Cristo, imitador de Cristo. E foram aqueles que estavam de olho, os espectadores, que definiu o povo assim. 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, acompanha aí comigo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Diz assim: mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Puxa! Como as pessoas podem nos definir? Como? Como as pessoas podem nos definir? Lembrem que são os de fora que nos definem. Sempre tem alguém de olho em nós. analisando a nossa postura, a nossa atitude. E isso, dependendo do ponto de vista, chega a ser chato. Chega a ser chato. Porém, meu amado, eu quero te incentivar a não viver para suprir as expectativas daqueles que te olham. Que não esteja nisso a sua motivação de viver para suprir as expectativas dos outros. Mas, antes de mais nada, em viver a sua identidade como cristão, como imitador de Cristo, em ser fiel a Deus, em ter um bom caráter, em fugir da aparência do mal, em fugir do pecado, em amar o próximo, em testemunhar a esperança em Deus. E assim, certamente, você será exemplo para o próximo de como agir. Porque em 1 Coríntios 11:1, lá vai dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Mas se você errar, cair em um erro qualquer que seja, que você também dê exemplo de como se levanta, de como pede perdão, de como perdoa, de como repara o mal, confiando em Deus, com a misericórdia de Deus, pela graça de Deus. E assim, não será um peso viver diante desse olhar. Porque embora as pessoas estejam de olho em nós, e até pegue a gente como referência, como exemplo, nós não estamos vivendo para suprir as expectativas deles. Antes de mais nada, nós estamos vivendo para louvar, para engrandecer o nome de Jesus Cristo. Para nos portarmos como imitadores de Jesus Cristo. Para louvarmos a Deus por recebermos esse nome. Olha que dádiva, olha que privilégio. Nos assemelharmos a Cristo, pequenos Cristos. Não viva para o outro, viva para Cristo. E assim, faça jus ao ser chamado por esse nome pela sociedade. Porque se você viver para agradar a Cristo, com certeza você estará dando um excelente testemunho. Agindo assim, muitas vezes olharão sim para você, mas verão a Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, como diz Gálatas 2:20. Que as dificuldades não nos façam perder a nossa identidade. Que os muitos olhares não nos façam perder a nossa identidade. Que o local não nos faça perder a nossa identidade. Mas que, independentemente do que venha a acontecer, que vivamos para a glória de Deus. Que venhamos estar convictos que é nele que está a nossa identidade. A vida de Cristo, autenticada na nossa própria vida, é a melhor pregação do Evangelho e, sem dúvida, a que convence mais. E é prova notória de que acreditamos que o projeto de Deus para as nossas vidas é de fato o melhor, ou até o único possível. Você crê nisso? Então viva para a glória de Deus.